pedir que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 7 ao 9. Eu estou lendo na minha Bíblia com linguagem atual, que é mais fácil de compreender. Vamos falar um pouquinho sobre essa passagem tão propícia para os dias de hoje. Estamos às vésperas da Páscoa. Não é coincidência. O que está acontecendo hoje não é coincidência. Quando a gente tem certeza que Deus está no controle, a gente passa por qualquer circunstância. Então diz assim a passagem: eu vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor e conheço o seu sofrimento, por isso desci para livrá-lo e levá-lo para uma terra boa e ampla, que mana leite e mel. Eu queria frisar bem os verbos vi, ouvi, conheço, desci, para livrar e para levar para uma boa e ampla terra que mana leite e mel. Todo mundo conhece essa história, sabe perfeitamente que trata-se do Senhor tirando o seu povo do Egito para levar para Canaã. O Deus que vê a aflição do seu povo, não tenha dúvida que ele está vendo tudo. Se está faltando alimento na sua despensa, a sua preocupação porque você não está trabalhando e como pagar as dívidas, você não é o único. O receio de pegar, de ser contaminado, contagiado por esta doença, você é mais um. Todos nós estamos passando por esse momento difícil. E eu quero que fique bem claro na tua mente que Ele está vendo. Ele está ouvindo o nosso clamor. Está todo mundo clamando. Nunca se viu a igreja tão envolvida com cultos e com louvores. Nunca se viu. Nunca se viu famílias sentadas à mesa, né? Jogando um joguinho, conversando, jogando conversa fora. Nunca se viu. Nunca se viu o povo orando e fazendo campanha de oração como está se fazendo nos dias de hoje. E você pensa que Deus não está ouvindo? Está ouvindo. Só que o nosso Deus não trabalha no nosso tempo. Nós é que temos que nos adequar ao tempo de Deus. E o tempo dele atualmente é esse. Todo mundo dentro de casa, se resguardando. A gente não vai deixar de fazer culto e a gente não vai deixar de se amar. A gente só precisa obedecer. É o período de ficar em casa com a família. Então ele está vendo, ele está ouvindo, ele conhece o nosso sofrimento. Que dificuldade! Hoje eu estava vendo as barcas, né? Diminuíram os horários das barcas. A ponte Rio-Niterói parece que está fechada. E as pessoas têm que atravessar a Bahia em barcas, mas também diminuiu o número de barca e o horário das barcas. Então tem pessoas assim, ó, aos montes dentro das barcas. Está sendo impossível evitar o aglomerado de pessoas. Esse é o problema. O vírus, ele morre se não houver aglomerado de pessoas. Então está todo mundo preocupado, está todo mundo aflito. E a Bíblia diz que ele conhece o nosso sofrimento. E é por isso que para a história de Israel, ele desceu, ele veio para livrar o seu povo e levá-lo para uma terra boa e ampla que mana leite e mel. Não é um Deus omisso. Se ele quisesse, ele matava esse vírus com um sopro assim, ó. E por que que ele não mata? E por que que nós já estamos indo para mais de uma semana de confinamento e ainda não se descobriu a vacina? Não é porque está acontecendo aleatória vontade de Deus. É porque Deus está no controle. Se ordem do governo não paralisa ninguém, se a ordem de um pastor não paralisa ninguém, se um gabinete não é suficiente para poder as pessoas ouvirem um conselho, um vírus faz acontecer. Deus sabe como quebrar o homem. E ele soube como quebrar Faraó. Porque Deus preparou Moisés e Arão para irem até Faraó e dizer para ele: presta atenção na frase que eu vou usar aqui. Moisés e Arão, vocês vão até Faraó e vão dizer o seguinte: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir me celebrar festa no deserto. E Faraó disse assim para Moisés: e quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? E diz a Bíblia que o coração de Faraó se endureceu. E tem umas partes da Bíblia que diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Tem gente que não entende isso. Pensa que Deus fica jogando com os nossos sentimentos e emoções. Não! Significa que se Deus quisesse, fazia na marra. Mas ele não fez na marra. Ele vai permitindo que o indivíduo mostre suas intenções, seus sentimentos, até ele se quebrar. É por isso que a palavra diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Não foi o Senhor que fez o coração dele ser de pedra. Ele tinha o coração de pedra. E as circunstâncias fizeram com que as pessoas vissem quem era Faraó. O Senhor chegou a ponto de dizer para Faraó, através de Moisés: deixa o meu primogênito ir, senão eu mato o teu primogênito. O Senhor avisou. Lá no início, capítulo 4, se não me engano, o Senhor disse. O Senhor disse para Faraó que ia matar o primogênito dele se Faraó não deixasse o primogênito do Senhor, que é Israel, ir. E mais uma vez, o coração de Faraó se endureceu. Ele tornou mais pesado o serviço dos israelitas. Os israelitas ficaram com raiva de Moisés, quiseram apedrejá-lo. O povo chegou para Moisés com raiva e disse: você colocou uma espada na mão de Faraó para matar-nos. Que coisa horrível. Porque é nessa hora que a gente tem que se unir. E a gente está vendo que não é só nos dias de hoje na internet que os crentes estão batendo boca, estão brigando, entrando em litígio. O que que pode e o que que não pode, em vez de estar dentro de casa orando, se unindo em oração num só propósito. O povo lá fez a mesma coisa. Em vez de se juntar com Moisés contra Faraó, ficou contra Faraó, tacando pedra, denegrindo a imagem, fofocando, criando confusão. Aí estava aí o povo dividido, querendo matar Moisés, o libertador. Aí Moisés foi orar: Senhor, desde que tu me mandaste ir livrar o povo, falar com o Faraó, as coisas só estão piorando e o Senhor não está fazendo nada. Foi isso que Moisés falou com o Senhor. Um líder padece quando o povo não está junto. Mas quando há união, a coisa flui. Aí o Senhor vira para Moisés e diz assim: vocês vão ver agora o que que eu estou para fazer. Chego até a me arrepiar. Quando Deus fala isso, gente, pelo amor de Deus, não bate de frente com Deus, não. Eu lembro na época do carnaval aí, que escolas de samba estavam fazendo enredos, né? Atacando Jesus, dizendo que Jesus é homossexual. Um monte de gente aí, né? Tentando ferir a imagem do Cristo, e um monte de gente brigando na internet para defender Jesus. Se tem uma coisa que Jesus não precisa, é de advogado. Ele é que é o nosso advogado. Deixa! Só ora. Quando eu vejo essas coisas acontecendo, a primeira coisa que eu faço, eu vou orar. Porque eu já sei que vai vir chumbo grosso. Tá aí, ó. A homossexualidade, a depravação, a violência, a corrupção. E a gente fala muito de corrupção do governo, mas tem muita gente corrupta, e até dentro da casa de Deus. Quando chega a hora do juízo, ninguém escapa. Então Deus falou assim: estou para multiplicar na terra meus sinais e maravilhas. E quando se fala em sinais e maravilhas, a gente pensa em quê? Em cura, em prosperidade, em novas aquisições, não é verdade? Só que os sinais e maravilhas que o Senhor ia mostrar e multiplicar na terra eram as 10 pragas. E você sabe quais eram as pragas? A água se tornando sangue, rãs, piolhos, moscas, peste nos animais. Pensa, ninguém bebe água, ninguém come. Úlceras, feridas abertas que não se fecham. Chuva de pedras, chuva de gafanhoto, trevas, dias e noites sem luz. E até a luz do sol foi embora. Eram densas trevas. E as pragas não eram para o povo de Deus. Presta atenção para a gente terminar bonito. As pragas eram para o Egito, para Deus provocar arrependimento, quebrantamento em Faraó, para Deus trazer juízo sobre o Egito, trazer juízo sobre a falsa religião dos egípcios. Não, não era para o povo de Deus, porque enquanto o povo no Egito morria, o povo de Israel crescia assustadoramente. E por causa de um líder rebelde, que não ouvia ninguém, quase que uma nação é dizimada por causa de Faraó. Muitas pragas aconteceram, mas o povo de Deus não foi tocado. Agora vem a última praga, a morte dos primogênitos dos egípcios. E presta atenção que agora até os israelitas vão ter que se cuidar. Eu estou fazendo questão de trazer esta mensagem porque às vezes a gente pensa que porque é cristão é imune a certos acontecimentos. Não. E sempre vem uma instrução de Deus para o seu povo. E ele deu essa instrução. Ele chama Moisés e diz: vai falar com o meu povo, que à meia-noite o anjo da morte vai passar pelo Egito e todos os primogênitos vão morrer, exceto os primogênitos de Israel, para que saibam, olha que forte, para que saibam que o Senhor faz distinção entre egípcios e israelitas. Se você faz parte da família de Deus e está vivendo em obediência, não tem destruição para sua casa. Obedeça a ordem que está sendo dada, porque cada família precisou sacrificar um cordeiro macho de um ano sem defeito, fez lá os rituais que o Senhor mandou e passou sangue nos umbrais das portas. Quando o anjo passasse, a Bíblia fala que é o Senhor que passa, e em outras versões diz que é o anjo da morte que passa. Quem estava passando era o anjo da morte por ordem do Todo-Poderoso. Você está entendendo? A morte trabalha para Deus, o diabo trabalha para Deus, o corrupto trabalha para Deus, a mula trabalha para Deus. Todo mundo tem que fazer o que ele quer. Mas a casa que tiver sangue, o anjo da morte vai passar por cima e não vai ter morte nem destruição naquela casa. Você pode dar um glória a Deus aí? Eu vou profetizar para você, meu irmão. Não vai acontecer dano algum para você nem para tua casa. Nós estamos lavando as mãos, nós estamos evitando o contato, nós estamos usando álcool em gel, nós estamos evitando visitar, evitando receber visita, estamos fazendo, obedecendo as instruções. Então eu vou dizer para você, o Deus que faz distinção entre egípcio e israelita é o Deus que está cercando a tua casa agora para a glória do nome do Senhor Jesus. E você sabe que ninguém morreu, mas na terra dos egípcios o choro foi, não foi só choro, foi gritos de dor. Pensa você perder o seu primogênito, não gosto nem de pensar. No Egito tinha choro e ranger de dentes. Mas lá no meio do povo de Deus, o povo estava se preparando para ir para casa, para ir para Canaã. Então eles consagraram os seus filhos ao Senhor, os primogênitos. Enquanto o Egito perdeu seus primogênitos, Israel consagrava os seus primogênitos. Faça isso. Diga para o Senhor: Senhor, de repente eu estou tão distante de ti. Eu tenho orado pouco, eu não tenho lido a Bíblia. Ir para a igreja, para mim, é um suplício. Eu trabalho, eu ralo. Você vê que agora, o que a gente não está podendo fazer? A gente não está podendo trabalhar. E aquelas pessoas que não fazem mais nada por causa do trabalho, agora estão tendo que ficar sem fazer nada, obrigado. Aquela pegação toda no carnaval, todo mundo beijando todo mundo transando com todo mundo, olha aí, agora ninguém pode nem se beijar. É, não brinca com o Todo-Poderoso e nem pensa que ele está sentado no trono deixando a coisa acontecer e passar batido. Não, agora os primogênitos de Israel são consagrados ao Senhor e eles não saem de Israel de mão vazia, não, porque o Senhor disse: vai pedir utensílios aos egípcios, porque eu vou fazer vocês acharem graça aos olhos deles. Eles se tornaram simpáticos e quando eles iam pedir alguma coisa, o povo dava ouro, prata, bronze. E o povo saiu, não de mão vazia, mas saiu rico. Eu quero profetizar para você que está fazendo tudo conforme o Senhor está mandando. Depois dessa crise, você vai ver uma grande reviravolta positiva na tua vida. Porque há de se ver quem é de Deus e quem não é. Quem é do Egito e quem é de Israel. Isso numa linguagem figurada. E eles foram para casa. E eles chegaram em Canaã. Vai passar. Eu canto essa canção. Vai passar. Esse deserto vai passar. A noite longa vai passar. Aproveita esse momento. Aproveita seu filho que está crescendo. Aproveita esse tempo que teu filho está se tornando um junior, um adolescente. Aproveita. Aproveita para beijar, para abraçar. Eu vivi numa família que a minha mãe não sabia fazer carinho. Ela achava que carinho era um prato de comida na mesa. E nós crescemos sem carinho. Nós crescemos sem beijar mãe, pai. O pai a gente ainda recebia beijinho porque ele era carinhoso, mas a minha mãe tinha muita dificuldade. Quando ela ficou liberta das mágoas, aí ela quis ser carinhosa. Sabe o que ela disse pra gente? Que a mão dela pesava. Que ela queria tanto abraçar e beijar a gente, mas ela não conseguia. Então ela tinha que fazer uma força sobre-humana. E graças a Deus que ela fez. Mas aí eu já estava casada com os meus filhos. Mas se tem uma coisa que, graças a Deus, eu tenho, é gostar de afagar, de abraçar, de beijar, de cheirar, de estar junto. Mesmo o Mateus sendo grande assim, Raquel, como eu gosto quando eles deitam na minha cama ali comigo. E às vezes o trabalho nos impede, igreja nos impede, agenda nos impede. E esse é um momento de Deus na nossa vida. Abraça seu filho, diga para seu marido que o ama, diga para sua esposa que ela é linda. Meu Deus, Deus está nos forçando a viver as melhores partes da vida. Vai chegar um dia que você vai olhar para a sua história e vai dizer assim, meu Deus, eu gastei tanto tempo com isso aqui e isso não teve o menor valor para Deus. Vamos dar valor ao que de fato tem valor. Viva esses dias, eu não sei até quando. Eu também não sei como é que vão ficar as minhas contas. A gente não sabe. A gente não sabe se o Brasil, se o governo vai nos dar anistia, se vai ter uma lei aí que vai nos favorecer. Eu não sei. Eu só sei que nós estamos unidos aqui em oração. Deus, se o Senhor permitiu a praga, o Senhor vai mandar ela embora. E o Senhor vai nos dar condição para viver depois da praga. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha a ordem, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei, eu perdoarei os seus pecados, e então sararei a terra. Sarar a terra é o último item de uma saga com Deus. Vamos orar agora. Vamos colocar diante do Senhor a nossa família, a nossa nação, colocar o nosso planeta. Um vírus não pode nos destruir. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Eu vou convidar o pastor para fazer essa oração. Muito obrigada.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos mais uma vez louvar o Teu nome e Te agradecer por esse privilégio, Pai, que nós temos de estarmos reunidos mais uma vez para glorificar o Teu nome, para Te adorar, para dizer, Pai, que só o Senhor é Deus na nossa vida. Continuamos, Pai, clamando e pedindo para que o Senhor venha nos fortalecer. O Senhor venha jogar por terra, Pai, todo pavor, todo medo, tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que tira a nossa paz. Porque eu quero profetizar a paz sobre os lares, a paz sobre as vidas. Pedir mais uma vez, Senhor, que o Teu Espírito esteja fortalecendo os homens e mulheres que estão na fronte, está no fronte de batalha, está na linha de frente dessa batalha contra este vírus. São as pessoas da área de saúde, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa livrá-los, Pai, para que eles tenham condições física, psicológica, material, para tratar dessas pessoas. Visita os hospitais nesta hora. Toma, Senhor, a Itália, a Espanha. Toma, Senhor, todos os continentes. Toma o nosso Brasil. Toma a nossa Ilha do Governador, nosso Rio de Janeiro. Nos guarda, Senhor. Seja conosco. Toma Eloísio lá no hospital. Toma, Pai, o Eider, que também, Pai, está no hospital internado. Que o Senhor possa, Pai, visitar essas pessoas e dar, Senhor, a saúde que elas precisam, no nome de Jesus. Eu quero orar assim, te agradecendo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.